Chamados vereadores.
Tirar essa. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos. Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. Gilmar Alfenas. Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Nilson Esteves Lopes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. E Rosilene do Carmo Cardoso.
Havendo número regimental, declaro os trabalhos dessa noite abertos. E solicito o secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 28/9/2020. Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2020, às 19h30, foi realizada a 28ª reunião ordinária com a presença dos vereadores Antônio, Arnaldo, Átila, Edson, Geraldo, Gilmar, Leandro, Maximiliano, Nilson, Renê, Ricardo, Rodrigo e Rosilene. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou do secretário que fizesse a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as indicações de número 447 a 454, /2020, requerimento 187 a 192, /2020, de autoria dos vereadores Edson, Geraldo, Gilmar, Leandro e Renê, Ricardo e Rosilene. Veto autógrafo de lei número 93/2020, veto autógrafo de lei número 100/2020, projeto de lei 116, 117, 118, 119, 120, 122, /2020. Novos projetos. Projetos de lei número 123/2020, denomina bairro Bem Viver, loteamento bairro Bem Viver, e as ruas 1 a 5, localizada no referido empreendimento neste município, de autoria do vereador Renê Américo da Silva. Projeto de lei 126/2020, proíbe a inauguração e entrega de obras público-municipal inacabada ou que, embora concluída, não esteja em condições de atender a população, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei 127, retifica depositivo da lei municipal 3439/2020 e da outras providências de autoria do executivo. Projeto de lei 128/2020, retifica dispositivo da lei municipal 3445/2020 e da outras providências de autoria do executivo. Projeto de lei 129/2020, ratifica dispositivo da lei municipal 3446/2020 e da outras providências de autoria do executivo. Projeto de lei 130/2020, ratifica dispositivo da lei municipal número 3449/2020 e da outras providências de autoria do executivo. Projeto de lei 131/2020, institui o Dia Municipal do MEI, microempreendedor individual, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de lei 132/2020, altera a lei municipal 2836, de 26 de outubro de 2011, incluindo o setor de tecnologia e inovação, entre as propriedades para concessão de empréstimo do Funde e autorizando a aplicação de recursos, financiamentos de treinamento, capacitação e consultoria técnica, visando ao fortalecimento das empresas cooperativas, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. O projeto de lei 133/2020 dispõe sobre a redução gradativa e limites para o uso de copos, recipientes descartáveis produzidos a partir de derivados do petróleo, destinado ao consumo de bebidas e alimentos no âmbito da administração pública municipal e da outras providências, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Fizeram uso da palavra livre os vereadores Edson, Nilson, Maximiliano, Geraldo, Arnaldo, Ricardo e Rosilene. Os vereadores Átila e Gilmar abstiveram-se. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos requerimentos. Os vetos autógrafos de lei número 93 e 100 foram derrubados. Os projetos de lei 116, 117, 120, 123 foram aprovados os pareceres e em primeira discussão. 118 foi aprovado em redação final. 119/123/2020 foram aprovados na primeira discussão por 11 votos com abstenção do vereador Edson. Os novos projetos de lei foram encaminhados às comissões competentes para análise e das respectivos pareceres. Não havendo mais nada a tratar, o presidente em sua reunião invocando o nome de Deus, e para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário.
A ata está em discussão.
Sala de reuniões, 5 de outubro de 2020. Assim a ata, presidente.
Desculpa que eu te interferi. A ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, a ata está aprovada. Solicito o secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas, dos requerimentos, indicações e a matéria que compõe a pauta da ordem do dia.
Reunião ordinária em 5 de outubro de 2020. Recebidas. Nota de repúdio dos servidores da Secretaria de Saúde em função do não recebimento do abono temporário conforme a Lei Municipal 3431, de 17 de agosto de 2020. Excelentíssimo prefeito e prezado secretário de Saúde, os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Itabirito vêm a público repudiar veementemente o não cumprimento do artigo 1º, inciso 1º, da Lei Municipal 3431, de 17 de agosto de 2020, contemplando os parâmetros legais que devem ser seguidos pelo Poder Público, devendo este ser isento de qualquer discriminação, segundo o artigo 5º da Constituição Federal, e em conformidade da Lei número 14.023, de 8 de julho de 2020, apresentamos o seguinte trecho da Lei Federal, aqui apresentada. Desta forma, repudiamos o desrespeito e a violação dos direitos destes servidores que foram privados de usufruírem do abono temporário sem que houvesse a menor justificativa para que fossem tratados de forma desigual. Considerando que traz profissionais exercem funções semelhantes em locais com as mesmas especificações e até mesmo estão lotados nas mesmas unidades de trabalho dos funcionários que receberem o abono temporário. São homens e mulheres que exercem suas funções com dedicação e responsabilidade. Entretanto, foram excluídos pelo Poder Municipal profissionais ainda mais essenciais em tempos tão difíceis devido à pandemia do Covid-19, trabalhadores que colocam a própria vida em risco para manter os serviços públicos essenciais em pleno funcionamento. Diante desse cenário de completo abandono do poder público, os funcionários lotados nessa secretaria reforçam novamente seu compromisso com a saúde pública, bem como a luta da defesa dos direitos dos servidores, a fim de que sejam todos garantidos e respeitados. Continuemos na luta. Itabirito, 30 de setembro de 2020, aqui assinado por mais de 30 servidores. Indicação. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que se é sugerido o chefe do Poder Executivo, através da Secretaria de Obras e Serviços, a intervenção do município na rua Papoulas Gutierrez, próximo ao número 8 e número 32, para asfaltamento dos aterramento dos quebra-molas existentes no local. Justificativo, no referido endereço, os automóveis e motociclistas trafegam em alta velocidade, colocando em risco segurança dos pedestres que ali trafegam. Sala de reuniões, 5 de outubro de 2020, René Américo da Silva e Dr. Edson. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido o chefe do Poder Executivo, através do SAAI, solicitar as constantes faltas de água na rua Canários, no bairro Floresta. Conforme relatos dos moradores, a falta de água tem sido frequente no bairro, dificultando o dia a dia dos mesmos. Sala de reuniões, 5 de outubro de 2020, vereador Edson Gonçalves Júnior. Requerimentos. Senhor presidente, requero de Vossa Excelência, na base do artigo 149 do Regimento Interno, que seja enviado ofício a todos os centros de formação de condutores de Itabirito para que possam informar qual procedimento utilizaram para atender as demandas de formação de condutores para deficientes físicos, pessoas especiais. Informa-se se referido centro de formação de condutores possui veículos adaptados. Caso negativo, se há previsão para adquirir veículos adaptados e se há outra alternativa para realizar o atendimento para os portadores de deficiência. Autoescola Micaela, Autoescola São José, Centro de Formação de Condutores Caloá, Centro de Formação de Condutores Itabirito. Sala de reuniões, 5 de outubro de 2020, vereador Edson Gonçalves Júnior. Projetos de lei. Projeto de resolução número 06-2020, altera a resolução número 161-190, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Itabirito, de autoria do vereador Edson. Projeto de lei 116-2020, inclui dispositivo no Plano Plurianual de Investimento vigente, PPA, 2018-2021, de autoria do Executivo. Projeto de lei 117-2020, altera dispositivo da Lei de Diretriz Orçamentária vigente, LDO 2020, autoria do Executivo. Projeto de lei número 119-2020, dispõe sobre a jornada de trabalho de cargos auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros, e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo. Projeto de lei 120-2020, autoriza a desafetação da área pública de uso comum do povo para fins de concessão de direito real de uso, nos termos da lei 3325-2020, a associação de moradores e ou entidade similar para finalidade de fechamento de loteamento residencial, denominado condomínio Encanto da Serra, e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei 122-2020, autoriza abertura de crédito especial ao orçamento vigente, autoria do Executivo. Projeto de lei 123-2020, denomina como bairro Bem Viver, o loteamento Bem Viver, e as ruas 1 e 5, localizadas no referido empreendimento neste município, de autoria do vereador Renê. Projeto de lei 124-2020, autoriza abertura de crédito especial ao orçamento vigente, de autoria do Executivo. Projeto de lei 125-2020, inclui dispositivo à lei de diretriz orçamentária vigente, LDO 2020, autoria do Executivo. Projeto de lei 127-2020, ratifica o dispositivo da lei municipal número 3439-2020 e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei 128-2020, dispõe sobre dispositivo, ratifica o dispositivo da lei municipal 3445-2020 e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 129-2020, ratifica o dispositivo da lei municipal número 3446, da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 130-2020, ratifica o dispositivo da lei municipal 3449-2020, da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei 132-2020, altera a lei municipal 2836, 26 de outubro de 2011, incluindo o setor de tecnologia e inovação entre as prioridades para concessão de empréstimos do Funde e autorizando a aplicação do recurso em financiamento de treinamento, capacitação, consultoria técnica, visando ao fortalecimento das empresas e cooperativas, de autoria do vereador Maximiliano. Projetos novos. Projeto de lei 134-2020, autoriza abertura de crédito especial, orçamento vigente, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 135-2020, autoriza abertura de crédito especial, orçamento vigente, de autoria do Executivo. Projeto de lei 136-2020, autoriza abertura de crédito especial ao orçamento vigente, de autoria do Executivo. Projeto de lei 137-2020, autoriza a suplementação de crédito especial, autorizando a lei municipal número 3397, de 30 de abril de 2020, de autoria do Executivo. Projeto de lei 138-2020, autoriza a aplicação, a suplementação de crédito especial, autorizando a lei, de suplemento, a lei municipal 3397, de 30 de abril de 2020, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 139-2020, dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício de 2021, de autoria também do Executivo. Projeto de lei 140-2020, estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para exercício 2021, de autoria do Executivo. Projeto de lei 141/2020, institui o programa de educação humanitária e da outras providências, de autoria do vereador Nilson. Essas foram as correspondências, indicações, requerimentos e projetos de lei que compõem a ordem do dia, presidente.
Sim, Geraldo. Por gentileza, verifique se existem itens da palavra livre de vereadores escritos, por favor.
Pela ordem, presidente. Vereador Átila, vereadora Rose, Geraldo, Arnaldo, Max, Gilmar, Edson, Ricardo e Nilson.
Vereador Átila, por gentileza, fique à vontade, use da sua palavra livre.
Senhor presidente, eu vou me abster.
Ok. Obrigado. Com a palavra agora, vereadora Rose. Fique à vontade, Rose. Use da palavra livre.
Senhor presidente, eu posso usar a tribuna?
Com certeza, maior prazer. Fique à vontade.
Mas esse presidente é bom, hein?
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Eu quero iniciar aqui a minha fala como líder do governo na casa. Eu estive hoje com o prefeito Orlando e ele pediu que eu entregasse um ofício que chegou agora há pouco aqui na casa para cada vereador. E pediu que eu fizesse a leitura de uma carta que foi enviada para o presidente da casa. E assim, como líder do governo, eu vou fazer a leitura dessa carta, desse ofício. Itabirito, 5 de outubro de 2020. Ofício número 489/2020, assunto licitação de folha de pagamento. Eu vou tirar essa máscara porque não vai dar, não. Deus me livre. Senhor presidente, encaminha-se o presente, tendo em vista a manifestação de Vossa Excelência na sessão plenária da Câmara Municipal de Itabirito, no último dia 28 de setembro de 2020, quando mencionou que havia irregularidades na contratação do Banco Bradesco por parte da Prefeitura Municipal de Itabirito, Minas Gerais, que, nas suas palavras, não teria procedido ao regular processo licitatório, que o servidor pagaria a conta, que alguém estaria ganhando em cima disso, que seria prejudicial para os servidores, que a prefeitura conseguiu arrecadar, através da contratação, um valor muito superior ao que os outros municípios teriam conseguido com relação ao mesmo objeto, que a prefeitura teria cedido espaço gratuitamente para a instalação da agência da referida instituição financeira nas suas dependências. Ocorre, senhor presidente, que todas as afirmações não encontram qualquer fundamento, mostrando-se cada uma delas inverídicas e temerárias. Primeiramente, quanto à afirmação de que não teria havido regular processo licitatório prévio à contratação do Banco Bradesco, informa-se que o mesmo foi, sim, realizado. Trata-se de um pregão presencial, número 149/2019, processo licitatório número 256/2019. Houve, inclusive, sessão pública para apreciação das propostas relativa ao objeto do processo, qual seja a contratação da instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil para prestação de serviços de centralização e processamento de créditos a folhas de pagamento dos agentes públicos, agentes políticos, servidores públicos ativos, inativos, pensionistas, empregados públicos, estagiários e conselheiros tutelares do Poder Executivo do município de Itabirito, inclusive aqueles que vierem a ser admitidos futuramente e efetuar os depósitos ou transferências bancárias para a conta indicada para cada servidor, constante da folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Itabirito. A referida sessão pública se deu no dia 13 de fevereiro de 2020, às 13 horas, e nela compareceram, inclusive, a secretária municipal de Fazenda, senhora Hanna Curto Ferreira Nascimento, a procuradora jurídica consultiva, senhora Celina Rodrigues da Cunha Oliveira, A secretária municipal de planejamento, senhora Débora Francisca Cota de Aguiar, o secretário municipal de administração, senhor José Bernardo de Paula, e até mesmo um representante da imprensa itabiritense, senhor Marcelo Rebelo, jornalista e editor do site Mova-se em Confidentes. Além do mais, participou do certame, em absoluta igualdade de condições de disputa, outra instituição financeira, qual seja o Banco Santander, devidamente representado. Portanto, senhor presidente, a afirmação de que não havia, de que não teria ocorrido processo licitatório anterior à contratação é completamente descabida, inverídica e sem nenhum respaldo a tal menção, data vênia. Quanto à afirmação de que o servidor pagará a conta da mudança, informa-se que o Banco Bradesco, vencedor da vença, ofereceu 5 anos de isenção de taxa de manutenção de conta corrente aos servidores que optassem por serem correntistas da instituição. E aqui vale ressaltar que não existe qualquer obrigatoriedade de que os servidores tenham conta corrente no referido banco, podendo os mesmos optar por simples conta salário, o que não acarreta nenhum pagamento de taxas. Dessa forma, a afirmação vaga e inverídica de que o servidor pagará a conta mostra-se um tanto estranha e exagerada por parte de Vossa Excelência, pois não ficou claro de que forma o servidor poderia estar sendo prejudicado. Tal afirmação deveria, pois, ter sido seguida de alguma explicação plausível, o que não ocorreu. Ato contínuo, senhor presidente, Vossa Excelência afirmou que alguém estaria ganhando em cima disso, da contratação do Banco Bradesco, limitando-se a dizer que a Prefeitura de Itabirito teria conseguido um valor de contratação de instituição financeira. Vossa Excelência chegou a dizer que em outros municípios o valor arrecadado giraria em torno de 2 milhões de reais, enquanto em Itabirito houve uma arrecadação de 8 milhões de reais. Aqui, senhor presidente, não ficou clara qual seria a crítica realizada por Vossa Excelência. Ora, se um volume maior de dinheiro público ingressou nos cofres públicos, podendo ser revertido para importantes políticas públicas, locais e para o bem dos cidadãos itabiritenses, qual seria o problema? Qual seria o incômodo de Vossa Excelência com a eficiência da atual administração e com o sucesso do certame licitatório, que mostrou-se, segundo suas próprias conclusões, bastante vantajoso? Aí, senhor presidente, mostrou-se, segundo suas próprias conclusões, bastante vantajoso? Aí, senhor presidente, é que a prova e a eficiência desta administração pública e com a coisa pública, provando que a prefeitura conseguiu, na licitação, 8 milhões, enquanto outros conseguem um máximo de 2 milhões. Está provando que a atual administração é séria e sabe lidar com a coisa pública, arrecadando 8 milhões para os cofres públicos, fato e ato nunca realizado em outras administrações. E com o devido respeito, pelo visto e pelo vosso pronunciamento, tudo indica que Vossa Excelência desconhecia que tal situação poderia e pode ocorrer. E tanto ocorreu que a Prefeitura teve em seus cofres o valor de 8 milhões, o que até lhe fez espantar. Mas nada foi feito de errado, tudo dentro da legislação vigente. Por fim, senhor presidente, fora afirmado que a prefeitura teria cedido gratuitamente espaço público nas dependências do prédio administrativo ao Banco Bradesco, para que ali pudesse instalar uma agência. Contudo, Vossa Excelência, sua afirmação é absurdamente equivocada e, antes de tal pronunciamento, deveria obter informações para não fazer tais alegações inverídicas e infundadas. Ademais, Vossa Excelência é vereador e presidente da Câmara e bastaria verificar no portal de transparência que houve a licitação e o objeto licitado. O Banco Bradesco pagará título de compensação pela cessão do espaço físico a quantia de R$ 90 mil, conforme decidido no próprio bojo do processo licitatório que Vossa Excelência diz desconhecer. Nesse sentido, encaminha-se anexa a este ofício a ata de abertura, classificação, habilitação, adjudicação ao pregão presencial 149/2019, processo licitatório 256/2019, a planilha de lances, o extrato de publicações na imprensa, o documento que homologa o resultado do certame, bem como cópia... Só mais um segundo para eu terminar, presidente.
Concedido.
Deixa eu ver aqui. Bem como cópia do próprio contrato administrativo, número 89/2020, para que Vossa Excelência possa confirmar os equívocos que cometeu no seu pronunciamento. Ademais, segue também uma nota técnica emitida pela Secretaria de Fazenda, trazendo apontamentos que também contrariam todas as acusações temerárias realizadas por Vossa Excelência. Portanto, senhor presidente, reafirma-se que é direito e dever dos vereadores fiscalizar o Executivo Municipal, mas que deve haver cuidado ao fazer acusações. Acontece que Vossa Excelência proferiu uma série de inverdades sem qualquer fundamento e, provavelmente, procurou oferir alguma vantagem de cunho político, dada a proximidade do pleito eleitoral. Isto não se faz. No entanto, irresignado, vem o Executivo Municipal repudiar o que foi dito, fazendo questão de rebater uma a uma todas as acusações inverídicas a ele reputadas. Importante esclarecer que, além do envio deste documento à Vossa Excelência, está sendo também encaminhada cópia para todos os vereadores. Na oportunidade, colocamos-nos à disposição para maiores questionamentos, bem como a regular e justa fiscalização por parte do Poder Legislativo Municipal, apresentando, por fim, nossa elevada estima e consideração. Atenciosamente, Orlando Amorim Caldeira, Prefeito Municipal. É a leitura da carta que eu fiz. Senhor Presidente, meu tempo terminou, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Agradeço as palavras da vereadora Rose. Fico agradecido pela leitura da carta. E também fico satisfeito, porque só agora que enviaram os documentos, porque antes não enviava nada não. Mas ficou bom, né? Ficou muito satisfeito pela resposta do Executivo, mesmo que seja meio desesperadora, mas foi uma resposta bacana. Eu gostaria de conceder a palavra agora para o vereador Geraldo.
Presidente Renê, vice-presidente Toninho, vereadora Rose, amigos vereadores, servidores e a todos que nos escutam e assista essa reunião pelo YouTube. Eu quero aqui começar minha fala. Na semana passada até eu cobrei aqui a respeito lá da ponte do Chifrão, e hoje quero continuar cobrando, porque lá ainda continua o desnivelamento causando riscos diários de acidente. E o outro ponto que eu tenho que cobrar também é na subida do Morro dos Netos, porque lá, cada dia que passa, aquela curva que é bem íngreme, tem buracos na pista, então que seja feito, já que eu pude ver pela cidade operação tapa-buraco, que nesse local lá eu acho que necessita urgentemente da operação tapa-buraco, e também, como já foi solicitado, que fosse feito o alargamento daquele espaço, porque diante do que está ali, riscos de acidente também constante podem acontecer. Então fica essa demanda. E outra cobrança que eu tenho, que eu fui cobrado essa semana, que eu entrei com uma indicação solicitando que fosse feito a troca das lâmpadas, onde que tem aquela passarela ali, próximo ao Vilela, todo mundo fala, daquela ponte ali, onde que liga a rua Belo Horizonte ao Vicente, aquela rua da oficina do Vicente Vilela como referência. Ali, pelo que eu acho, não deve ser realizado a troca das lâmpadas pela empresa que faz a manutenção da troca da lâmpada dos postes da CEMIG, mas que deve ser feito pela parte da elétrica da prefeitura, do setor de elétrica da prefeitura. Então fica essa cobrança, porque pessoas fazem caminhadas, passam ali, usam aquele espaço durante a noite, porque ali é um corta-caminho. Então, continua nas escuras. Então, eu acho que tem que ser olhado com mais carinho esses pontos, a fim de regularizar, né, atendendo
Porque quando a gente cobra aqui, a gente não está cobrando por nós, a gente está cobrando pelo povo. O povo encontra com a gente, as pessoas encontram com a gente na rua, e ali vem a cobrança. E o outro ponto aqui que eu fui cobrado hoje novamente, é daquele cruzamento lá da rua, da Avenida dos Inconfidentes com João Pinheiro. Várias pessoas passam ali por todo dia. Sabemos do trânsito imenso hoje de carretas que passam ali, aonde que liga o bairro Santa Efigênia, o bairro São José, a rodoviária. E ali está um absurdo. Ali as pessoas, os pedestres ali, o tempo, como eu coloquei aqui numa reunião onde que eu entrei com esse pedido, tem um ponto ali que tem a mão direita livre, para quem vem de São José, sentido centro. O pedestre não tem uma faixa com elevatória ali. A faixa de pedestre está apagada. Então, eu acho que solicitar aqui ao Executivo, à Secretaria de Segurança e Trânsito, que olhe com mais carinho para isso. Não só ali, como eu também aqui entrei como indicação, cobrando a pintura de todas as faixas de pedestre e também dos quebra-molas. Porque está uma vergonha a gente passar aí nos quebra-molas, nas faixas de pedestre e não ter. Então, alguns pontos, tem algumas faixas de pedestres que estão em destaque, agora já tem outros pontos que estão esquecidos. Então fica aqui mais essa cobrança, e eu aguardo um retorno, e espero que tão logo seja atendido. Não é o pedido do vereador Geraldo Mendanha, não. É o pedido das pessoas que cobram da gente. Então eu acho que a gente tem que ter mais respeito com os munícipes da nossa cidade que contribuem com seus impostos. O mais, presidente, é só, e meu boa noite.
Presidência agradece as palavras do vereador Geraldo Mendanha e convido para fazer uso da palavra livre o vereador Arnaldo.
Senhor presidente, eu abstenho.
Presidência agradece e passa a palavra para o vereador Max.
Senhor presidente, Renê Américo, Renê Botex, vice, obrigado pela espera, vice-presidente Antônio Oliveira Bosso, secretário Geraldo Mendanha, colegas vereadores, vereadora Rose, público presente, internautas, imprensa local, que está nos prestigiando também, fazendo a cobertura da nossa reunião, uma boa noite a todos. Eu vou ser breve também nessa noite, mas quero tocar em alguns assuntos e alguns temas importantes. O primeiro, mais uma vez, eu quero sinalizar aqui e falar sobre a questão dos servidores da enfermagem. E como eu falei na semana passada, que eu buscaria esse projeto de lei de redução das horas, né, passando a ser 30 horas de Congonhas, o nosso prefeito Zé Lim, assim eu fiz, então já recebi o projeto chegou em minhas mãos hoje, fiz já uma primeira análise do projeto, lá parece, Nilson, que lá a redução de 30 horas para os servidores da enfermagem em Congonhas já aconteceu há 4 anos atrás e parece que lá já está foi incluso um projeto de lei dentro do Estatuto do Servidor Municipal. Então, se o Ricardo me permitir, Ricardo, eu vou votar agora na segunda discussão a favor do projeto da redução da carga horária, que está aqui na Câmara, não tenha dúvida disso, e fica esse projeto de Congonhas como alternativa, caso venhamos que o projeto vai travar, não vai andar, a gente possibilitar uma negociação para ter um efeito prático. Né? Qual que é o efeito prático? Realmente, aqui em Itabirito, acontecer essa redução da carga horária, mais do que merecedora para esses profissionais da enfermagem do nosso município. Então, só trazendo essa informação, eu quero depois compartilhar com os pares aqui da Câmara, com os vereadores, com a vereadora, e deixa como uma alternativa a mais, né, para que realmente possa ter efetividade. Então, trago essa informação e, mais uma vez, sempre colocando à disposição dessa causa mais do que justa. Os servidores da enfermagem aguardam, como nunca, essa qualidade para desempenharem as suas funções com muito mais qualidade, com um ambiente mais favorável e com condições mais favoráveis. Outro assunto aqui, já passando para um outro tema, que eu já falei aqui em outras ocasiões, recorrentemente, e ontem nós presenciamos também, tudo indica, uma queimada criminosa ali próximo à academia de tênis. É necessário a população nos ajudar denunciando, é necessário os órgãos responsáveis, junto com os poderes constituídos, ficarem atentos, mas atuando de uma maneira efetiva, não só para conter as queimadas, mas principalmente para tentar punir quem está fazendo essas queimadas irresponsáveis. Agora começa o tempo, a primavera, acaba sendo um tempo que vem, traz aí muito o ar seco também, o ar primaveril, mas também traz o ar seco e um clima que favorece as queimadas por causa da questão dos ventos, a questão do tempo mesmo da ocasião. Então a gente espera que as pessoas possam nos ajudar denunciando essas queimadas criminosas. Outro assunto aqui é o meu principal assunto da noite. Eu gostaria de solicitar aos colegas vereadores e à vereadora o apoio para a aprovação do projeto que entrei nessa casa com muito prazer, é o projeto 132, que inclui no Funde, que é essa linha de crédito municipal que o município tem para incentivar e apoiar as pequenas empresas, os pequenos negócios de Itabirito, eu incluo no Funde as empresas de tecnologia que não estão sendo contempladas. E hoje as empresas de tecnologia são as que mais crescem no Brasil afora. Itabirito, a gente tem que incentivar, porque traz uma qualidade muito boa de mão de obra, traz oportunidade de emprego, traz oportunidade de crescimento. Então eu peço aqui o apoio para que possamos aprovar a inclusão dessas empresas de tecnologia no Funde. E mais do que isso, essa lei também minha propõe que o Funde possa disponibilizar consultorias gerenciais e treinamentos para os empresários nossos de pequenos negócios. Isso vai ser fundamental agora para o enfrentamento da crise econômica pós-pandemia. Nós presenciamos isso aí no dia a dia, a dificuldade dos empresários, do comércio, dos prestadores de serviço. E o Funde, dando essa condição de dar o apoio também gerencial, o apoio de treinamento, consultorias técnicas, para que o empresário possa se adequar e conseguir sobreviver pós-pandemia, é fundamental. Então, também, nessa própria lei, além de incluir as empresas de tecnologia, já pensando nesse novo momento, que é a área que mais cresce, inovação, tecnologia, no sentido de gerar emprego e renda, essa lei também propõe que, a partir de agora, o Funde possa ser utilizado, essa linha de crédito municipal, para ajudar as empresas no sentido gerencial de melhorar sua administração e no sentido também dos treinamentos necessários para as empresas sobreviverem e evoluírem. Então, eu peço o apoio de todos os colegas vereadores. Eu não tenho dúvida que um dos temas mais importantes e principais de agora para frente, sempre foi, mas muito mais agora com essa pandemia, vai ser o desenvolvimento local. Nós temos que reconstruir a nossa política de desenvolvimento econômico, priorizando não só a atração de novas empresas, mas também agora o apoio para as empresas aqui do nosso município. Então fica aqui o meu pedido de apoio e a confiança que o projeto vai ser aprovado por todos nós. E por fim, eu quero também aqui falar dois outros assuntos. O primeiro, que eu vou continuar cobrando do ônibus que transporta os trabalhadores de Itabirito para Alphaville, a informação que eu tenho que ainda não modificou, da forma que está, é uma forma que está prejudicando muitos trabalhadores de Itabirito que trabalham em Alphaville. Só estamos tendo dois ônibus, o normal era termos três, estão ficando mulheres, homens, sem condições de chegarem até Alphaville, estão perdendo os seus respectivos trabalhos. Então fica aqui o apelo, mais uma vez, vou continuar cobrando, para que possa disponibilizar mais um ônibus para levar o trabalhador, a trabalhadora de Itabirito, para Alphaville e até os prestadores de serviço também, que ocasionalmente precisam desse ônibus. E o último assunto, eu quero lembrar a todos que nós estamos no mês de outubro, e o mês de outubro nós temos o Outubro Rosa, que é um mês importantíssimo para trabalhar a prevenção do câncer de mama. Eu tenho uma honra muito grande ter entrado nessa casa com uma lei que institui a Semana de Prevenção e Combate ao Câncer de Mama, com o vereador Toninho, o Toninho deve lembrar disso, foi em 2014, e mesmo nesse período agora, a gente tem, de pandemia, a gente tem que estar lembrando mais do que nunca a importância de fazer as ações preventivas necessárias, que é um dos cânceres que infelizmente mais matam pessoas no mundo inteiro, principalmente, evidentemente, as mulheres. É o que mais atinge aí as mulheres, e tem que ter toda essa ação preventiva, porque se faz os exames preventivos, se faz o exame do toque, a possibilidade de cura é enorme. Então a gente tem que incentivar, nunca podemos deixar de promover essa ação tão importante que é a ação do Outubro Rosa. Muito obrigado, senhor presidente. Nesse ato, presidente Toninho, uma boa noite a todos.
Senhor Max, aproveitando aqui no momento, antes de chamar o próximo pessoa que vai estar pronunciando, com relação aí ao câncer de mama, é muito sério, é muito grave. Realmente, as mulheres têm que ter muito cuidado, fazer suas prevenções, porque esse câncer ele é terrível. Às vezes, a pessoa pensa que não vai dar em nada, mas pode perder a vida. Então, fica aqui o convite a todas as mulheres para que possam estar fazendo seus exames preventivos, para que não deixe isso acontecer, porque a vida é em primeiro lugar. Você foi muito feliz nessa fala sua aí, Max. Quando mesmo você falou que foi o nosso projeto de lei, que você nos ajudou, né? Em 2014. Mas fica reforçando aqui a prevenção às mulheres. É muito importante, gente. A nossa vida vale ouro. Nós temos que prevenir. Muito obrigado, Max. E continuando aqui, agora o Gilmar. Gilmar, fique à vontade, sua palavra livre.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadora Rose, público que está nos ouvindo, funcionários da casa, imprensa, boa noite a todos. Saudações aos camaradas do PCdoB. Quero iniciar aqui o bairro Meu Sítio. Na verdade, quase que a cidade inteira já está sofrendo esse grande problema que é o transporte coletivo, né? Essa situação dos circulares está circulando de duas em duas horas, e isso está causando um transtorno, um problema muito grande com as famílias, com as pessoas que dependem desse coletivo. Então, essa semana passei perto de alguns abrigos e todas as pessoas estão impacientes porque não conseguem pegar um ônibus lá para ir para o seu bairro dentro de um tempo. Tem gente que fica duas ou mais horas no abrigo de ônibus. Então precisa ser visto isso aí, precisa ser revisto. A Serra Verde, ela precisa de voltar a circular normal em todos os bairros. Alguns bairros me parece que já está voltando à normalidade. Mas essa semana fui procurado por alguns moradores do bairro Meu Sítio e Portões também, que eles estão passando por esse problema. E os abrigos, nos horários de pico, ele está ficando muito cheio e os ônibus também não estão atendendo a população de Itabirito. Então, a Serra Verde aí dá uma atenção especial e melhor para os moradores de Itabirito. Eu quero também aqui até agradecer o Rafael Randon, que hoje eu tive uma conversa com ele, que o bairro Padre Eustáquio, o nosso campo lá, só tem um refletor que está funcionando. E os moradores do bairro Padre Adelmo, Morada Viva, Gutierrez, e Padre Adelmo também, eles se reúnem todos os dias na semana para fazer esse jogo de bola que eles têm lá, que é os ranca-unha. Então está difícil, que agora já queimou os refletores quase todos, tem um funcionando, e hoje eu conversei com o Rafael e prontamente ele já se propôs a amanhã já estar olhando esse problema no campo para a gente lá. Então é a única área de lazer que os moradores daquela região têm no momento. A gente sabe que nós estamos numa pandemia aí, né, e precisa de ter, não pode ter aglomeração nem nada, mas a questão do futebol ali fica difícil da gente estar evitando, e pelo menos a gente manter essas pessoas praticando esporte dentro do máximo que eles puderem fazer de afastamento e tal, distanciamento, mas eu acho que tem que ter uma atenção especial, e por mais que não esteja sendo usado os equipamentos públicos, ele tem que estar com a manutenção em dia, tem que estar com tudo funcionando, né? Então, o secretário de esporte, Rafael Randon, já se pôs pronto para amanhã já resolver esse problema para a gente. Um outro grande problema que está acontecendo dentro de Itabirito, em especial no bairro Padre Eustáquio, Padre Adelmo, Santa Efigênia, que já foi falado aqui para alguns vereadores também, é a questão das carretas, né, do movimento, do fluxo de movimento que aumentou depois que a Minas Mais começou esse trabalho do muro no São Gonçalo do Bação. O que acontece? Esses dias, uma carreta estragou na descida da ponte que liga o bairro Padre Adelmo ao bairro Padre Eustáquio. E aí congestionou todo o trânsito naquela região ali. E eu quero pedir também ao prefeito, ao secretário de Segurança e Trânsito aí, que sinalize melhor aquele trecho da onde que liga os bairros Padre Adelmo e Padre Eustáquio. Porque eu mesmo já presenciei vários acidentes ali, porque eu estou a minha obra pertinho ali, minha casa, e já presenciei vários acidentes. Ainda bem que nós não tivemos vítimas fatais, mas bens materiais já foram perdidos ali, moto, carro, bicicletas, porque ninguém sabe de quem que é a preferência ali. Não tem pintura no chão, não tem placa, então precisa de ser pensado em alguma coisa urgente ali. E a gente vem falando dessa situação, que a Minas Mais tem feito um bom trabalho na parte da limpeza, eles têm feito um bom trabalho na rua. A limpeza está acontecendo na rua. Eles lavam de 8 a 10 vezes por dia. Passa caminhão de pipa lá jogando água. Aí faz um barro, beleza. Aí as pessoas ficam no barro. Secou, aí já vem a poeira. E sem contar, que eu já falei outras vezes aqui, quem vai pagar o gasto que os moradores desse trecho onde passam essas carretas, porque os moradores não podem colocar uma roupa no varal? O carro que fica na garagem pode ter portão, pode ter telhado, que é poeira. Se você deixar um carro hoje e amanhã você for sair nele, você já vai ter que dar uma moto também. Todo dia eu saio de moto e todos os dias eu tenho que limpar a moto, porque é muita poeira, mas é muita poeira mesmo, gente. Então, assim, as donas de casas desse trecho, eles realmente estão passando maus pedaços ali, viu? Então, assim, quem vai pagar esse prejuízo? Teve uma pessoa, não sei se, eu acho que era da funcionária da Vale, ou não sei de quem que está, para qual empresa estava trabalhando, foram na casa de todos os moradores desse trecho também, para tirar foto, para ver rachaduras nas casas lá e tudo. Só que até agora não tivemos resultado, não tivemos resposta de nada, aí sumiu todo mundo agora, e agora apareceu uma funcionária da Vale, que nem a prefeitura sabe direito, mas já foi lá, já falou que vai estar dando manutenção, vai arrumar o campo para a gente, que vai cobrir o campo, que vai fazer N coisas lá, e não iniciou esse monte de contrapartida que estão falando que vão fazer para a gente. Até agora, nada foi feito para o nosso bairro lá. Então eu preciso de urgência nisso, porque eles estão falando aí que a Minas Mais já está indo embora. Quando ela for embora, quem que vai fazer esse serviço lá? É a prefeitura? Isso que a gente precisa saber. E quero ter, o Max aqui também entrou com o projeto 132, um projeto bacana que vai incentivar muito sim, o pequeno empreendedor aqui no município. Parabéns, o Max. E todos precisam saber que todos os projetos que for para beneficiar o empreendedor e as pessoas também, for para favorecer as pessoas da cidade, todos nós, vereadores aqui, estamos juntos para aprovar, junto com você, Max. Pode contar que o projeto 132, nós estamos juntos. Agora, só para fechar aqui, rapidinho, só outra parte também, né, que o Max lembrou bem, o Toninho também deu uma reforçada, é o Outubro Rosa. É muito importante, eu já perdi amigas também, né, por causa da questão do câncer de mama, então prevenção é muito importante. Então, parabéns aí aos vereadores que lembraram, fizeram essa citação aí, Max, Toninho, e eu reforço aqui também, porque a gente está preocupado com o coronavírus e esquecendo esse grande problema, esse câncer que já vem matando o nosso povo aqui em Itabirito. Ô, Geraldo, por favor.
Gilmar, dentro da discussão que você colocou, eu ia até colocar nas minhas palavras aqui, acabou passando. Você, como morador do bairro Padre Eustáquio, né, a gente que passa ali todo dia, está vergonhoso mesmo. Não só ali, Santa Efigênia, né, a Avenida Nova. A gente tem hora que tenta imaginar por que, que eles não colocaram, igual uma pessoa que é morador do bairro Santa Efigênia, colocou na linha, por que, que não asfaltou aquela linha até Engenheiro Correia e colocou ali, para e siga, vai carregado, volta descarregado por ali. O bairro Padre Eustáquio hoje está sofrendo muito, Santa Efigênia, sofrendo demais. Eu acho que a gente passa ali, a gente fica vendo a poeira, parece poeira, barulho, perigo. Eu acho que nem lá na Farinha Seca, lá no Bom Sucesso, onde que sua mãe mora, onde que minha tia mora, que a estrada passa do lado, que é a estrada de terra, elas não estão sofrendo com tanta poeira igual o bairro Santa Efigênia e o bairro Padre Eustáquio estão sofrendo. Então, bem lembrado, bem colocado por você, tem que ser tomado, tem que ser cobrado dessa empresa para que seja feito as devidas correções. Então, assine embaixo e cobro junto com você a respeito disso.
Boa noite, presidente. É só isso por hoje.
Presidência agradece a palavra do vereador Gilmar da Capoeira, do vereador Geraldo. E só para complementar, Gilmar, não vai ficar limpo mesmo, não. Está sugando, tá tirando água do rio e jogando para lavar a rua, não vai ter como ficar limpo de jeito nenhum, né? Mas mesmo assim, muito obrigado pelas palavras. Faço o convite nesse momento para fazer o uso da palavra livre, o vereador Edson.
Senhor presidente, demais integrantes na mesa, colegas vereadores, internautas que nos acompanham, uma boa noite a todos. Eu entro nessa casa com um projeto de resolução que faz alteração no nosso regimento interno. E quero pedir aqui os colegas vereadores, né, para que a gente faça essa análise aqui com bastante critério. Foi discutido aqui na semana passada sobre a questão de projetos, né, inconstitucionais. E com essa mudança aqui no regimento interno, a gente faz três alterações aqui no nosso regimento interno. A primeira é a ampliação dos membros da Comissão de Legislação e Justiça, de 3 para 5 membros. Nós temos a Comissão de Serviços Públicos Municipais, que já em sua composição tem 5 membros, as demais 3 membros. Então, essa primeira alteração faz o acréscimo de 2 membros na Comissão de Legislação e Justiça, que é a comissão mais importante aqui dessa casa, que faz a análise constitucional e jurídica dos projetos. No artigo 2º, a gente faz o acréscimo de um inciso, e aqui é o ponto mais importante, de que os pareceres passarão a ser conclusivos. E no inciso 1º diz assim: serão conclusivos os pareceres que concluam pela inconstitucionalidade da proposição quando emitidos pela Comissão de Legislação e Justiça ou por comissão constituída para apreciar proposta de emenda à lei orgânica. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que também importante, é que caso o parecer da comissão ele seja conclusivo, e para respeitar o direito do autor do projeto em apresentar os seus argumentos, a gente está criando aqui um recurso que vai ser enviado aqui para o plenário contra o parecer conclusivo da comissão. Esse recurso, para ser votado aqui pelo plenário, ele tem que ser subscrito pela maioria absoluta dos membros aqui dessa casa, o mesmo quórum quando a gente faz a apreciação aqui do veto. E esse recurso ele precisará vir acompanhado de fundamentação que vai explicar as razões constitucionais, legais e de mérito e que venham indicar a necessidade da reforma dessa decisão. Nós derrubamos aqui recentemente, só para dar um exemplo aqui, o parecer que foi o projeto que colocou as entidades religiosas como serviços essenciais, só para exemplificar, o parecer jurídico aqui da casa foi controverso, nós apresentamos aqui os argumentos, a casa decidiu que derrubasse, o projeto foi aprovado, virou lei, foi sancionado, cumpriu a legalidade formal. Mas outros projetos, infelizmente, têm passado com vício de iniciativa, têm passado com inconstitucionalidade e têm apenas trazido, né, perda de tempo aqui para o executivo, porque ele vai gerar, né, vetos do executivo, vai virar ação de inconstitucionalidade e, no final, se legisla para coisa nenhuma. Então, essas mudanças aqui no nosso regimento interno, ela vai contribuir para que realmente a discussão dos projetos venham aqui para plenário, dos projetos que realmente eles vão trazer aqui a técnica legislativa, que eles vão trazer aqui a constitucionalidade, eles vão trazer aqui para essa casa, para esse plenário, a discussão de projetos que possivelmente poderão ser transformados em leis e ser realizados. Quero, né, pedir ao presidente que esse projeto aqui sendo aprovado, né, que faça, né, as duas indicações para fazer a composição da comissão. Quero me candidatar para fazer parte dessa comissão tão importante. Durante os 4 anos eu não fui convidado para fazer parte dessa comissão, quero colocar meu nome aqui à disposição, eu acho que essa comissão vai ser de fundamental importância e vai ser um filtro muito importante aqui para realmente as discussões chegarem aqui em plenário de projetos possíveis de serem realizados. A gente está no período eleitoral, na ânsia, né, de muitos candidatos de conseguir uma cadeira aqui legislativa. A gente ouve diversas promessas, né, de projetos que são impossíveis, que não são de competência da Câmara, muitos são de competência do Estado, outros competências da União. A gente ouve muitas coisas. Então, esse projeto aqui vai ser, de fato, um filtro para que o finalzinho dessa legislatura consiga realmente, né, ter uma qualidade melhor na discussão dos projetos. E para a próxima legislatura, para os próximos vereadores que estiverem aqui nessa casa, eles vão discutir aqui em plenário ações que realmente possam ser realizadas aqui no município. Né? Quero destacar aqui o trabalho, né, do jurídico aqui da Câmara, que tem feito um excelente trabalho, que tem feito um excelente papel. E dessa forma a gente resguarda, a gente trabalha a constitucionalidade. E caso o vereador ele se sinta injustiçado com o parecer, ele tem a possibilidade de entrar com esse recurso, de fundamentar, de de apresentar as questões legais, as questões constitucionais, por que que o projeto dele precisa ser aprovado. Ele vai fundamentar de acordo, né, com a legislação vigente, e ele pode sim ter o projeto dele aprovado, caso ele consiga justificar e defender a constitucionalidade e a legalidade do projeto dele. Assim, nós vamos sim discutir aqui questões que de fato poderão ser aplicadas e poderão ser implementadas aqui no nosso município. Então, né, gostaria de destacar aqui esse projeto de resolução que eu entro aqui nessa noite, aqui nessa casa. E para finalizar aqui a minha fala, duas situações que eu quero pedir ao executivo para que tome providências. Já foi solicitado o espelho lá no alto da Vila Gonçalo, para que os veículos que fazem ali a conversão próxima ali à escadaria, que tem um trânsito ali grande, principalmente, né, nos horários que os ônibus das empresas eles vêm deixar os funcionários ali em suas residências. Já foi feito esse pedido aqui nessa casa, reforço, o executivo coloque ali um espelho para que os motoristas eles consigam enxergar os veículos que estão subindo, os que estão descendo, para que a gente possa evitar possíveis acidentes. As medidas elas têm que ser preventivas, não adianta acontecer um acidente para que se tome providências. Então, quero voltar a destacar aqui essa situação. E que nós vamos hoje aprovar o projeto 122, que trata da questão, né, da abertura do crédito ao orçamento. E dizer que, meu tempo está curto aqui, não vai dar para falar tudo. Então, nós vamos aprovar aqui o projeto hoje, número 122. E dizer aí para os servidores que podem contar aí com o nosso apoio. Nós estamos aqui para legislar pelo melhor aqui de Itaberito e pelos servidores públicos. Muito obrigado, senhor presidente.
A presidência agradece a palavra do vereador Edson e faz convite para fazer uso da palavra ali o vereador Ricardo Oliveira.
Boa noite a todos. Primeiro, eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez. É muito importante para mim, muito significativo, usar a mesa dessa casa e poder expressar o sentimento das pessoas e poder contribuir com a sociedade nesse período de 3 anos e 9 meses. Quanto ao projeto 119, espero que realmente seja essa bandeira levantada e que realmente a gente consiga fazer essa redução das 30 horas. Eu acho que foi um desafio que tive junto aos servidores desde 2017, quando levantava aqui o cartão alimentação de R$500. Muitos questionavam, né? A gente estava em base de oposição, onde continuo em base de oposição, cobrando a melhoria contínua das pessoas, né? Serviu até de cobrança de chacota, que eu estava ficando doido, que não existia possibilidade desse cartão. E hoje, graças a Deus, o legado está deixado e o cartão alimentação para o servidor público é de R$500. Quantos questionamentos dentro dessa casa? Mas, graças a Deus, prevaleceu a nossa batalha, como outras de outros vereadores também, que foram legados, deixados aí nessa gestão, nesse mandato. Então, eu acho que o projeto 119, ele foi uma bandeira, ótimo que ele deu essa repercussão interna aqui, mas que bom que ele caminhou, como eu deixei claro. Né? Não se sentir à vontade com o projeto, pode votar contra, que a gente vai respeitar todos. Mas eu acho que essa bandeira é uma bandeira da resolução, é uma bandeira que cria uma alternativa de se conseguir resolver de forma mais rápida e prática. Então, fica aqui o meu apelo e a minha cobrança quanto a essa questão do projeto 119. Quanto à nota de repúdio dos servidores públicos municipais, quanto ao abono que foi prometido e não foi cumprido o seu pagamento. Se não existe a possibilidade, para que prometer para o servidor que sai da sua casa, o servidor que vem para o seu trabalho dignamente. E a promessa... Só um minutinho, pessoal, para a gente concluir aqui. Obrigado. Então, eu deixo aqui também como repúdio e espero que seja resolvido da melhor maneira possível e da forma mais rápida possível. Né? Foi uma promessa infundada e o pagamento não foi feito. Então, vários servidores que estiveram à frente, estiveram na linha de frente e não receberam esse abono. Então, a Câmara recebe essa nota de repúdio dos servidores municipais e a gente vai fazendo a cobrança aqui. Já estamos cobrando a administração municipal, né, porque eu achei que foi utilizado com falta de respeito junto ao servidor público municipal. O Max frisou bem quanto à questão do outubro rosa. Importante a prevenção. Né? É um mês que temos que ressaltar. A lei é importante, Max. Parabéns. É positivo frisarmos, né, essa necessidade da prevenção da mulher. Vou entrar numa pauta da Avenida Farid Rami. Ô, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus... Eu estou pedindo aqui a secretário, ao prefeito, ao vice, a quem for. Sinalizem a Avenida Farid Rami. Já tivemos várias fatalidades. Isso é sério, não temos sinalização. Vai tirar a vida das pessoas, está errado, priorizem. Eu estou vendo o vereador Geraldo Mendanha falar das faixas de pedestre e dos quebra-molas. Estão pintando no dia, no outro está tudo solto, parece que está passando cal, gente, está errado. Não precisa de ficar nessa loucura, não. Eleição se faz ao longo do mandato, se faz a longo prazo. Eleição se faz todo dia próximo das pessoas. Nesse desespero de fazer de qualquer jeito, não. Estou pedindo, pelo amor de Deus, priorizem a Avenida Farid Rami. Vai acontecer novas fatalidades, é sério. Tem que priorizar, a vida das pessoas estão em risco. Não é isso? É a mesma coisa quando eu falo do CTI aqui, falo, gente, nós vamos trabalhar firmes, vamos colocar o CTI em Itaberito. Aí fui questionado por um companheiro outro dia, que ele falou comigo assim, mas é muito caro, é isso. Eu falei, para mim a vida do povo itaberitense não tem preço não, então nós vamos trabalhar, vamos colocar aqui sim, certo? Para mim não tem não. Então eu acho que são coisas que temos que avaliar quais são as prioridades. Primeiramente, a vida das pessoas. E a Farid Rami está um absurdo, está uma bagunça, sem sinalização nenhuma, está uma vergonha. Quando o Max fala de empresas de tecnologia, é um tema super importante, super necessário, e que comecemos a avaliar de perto essas possibilidades, né, que isso, em futuro próximo, acredito que estará dominando o nosso mercado. Então, com habilidade nas gestões, a gente já vê cidades aí que trabalham muito em parceria com empresas de tecnologia e é onde consegue gerar novas rendas, né? É o novo dinheiro, né, Max? É a nova forma de circular. Então, é onde que as pessoas têm a possibilidade das rendas extras. Então, essas empresas de tecnologias, elas são fundamentais e importantes. Então, temos que começar realmente a analisar de perto essas parcerias, possíveis parcerias público-privada com as empresas de tecnologia. Muito bem pautado. Eu vou falar do transporte coletivo na zona rural. Nós temos a dificuldade aqui no retorno de algumas linhas. Já cobrei a secretaria. Espero que seja resolvido o mais breve, em harmonia, em comunhão com a detentora da concessão, para que coloquem as linhas funcionais, voltem as linhas. Estamos tendo aglomeração, estamos tendo dificuldade das pessoas irem trabalhar, então a Secretaria de Trânsito, junto com a empresa, acredito que seja uma forma de priorizar, né, uma atitude mais firme do prefeito, para que se resolva e as pessoas não sofram esses impactos. E, por fim, nós tivemos esse período todo de pandemia. Eu não sei se os colegas vereadores perceberam como estão nossas escolas. Nós tivemos um período aí grande, poderíamos estar sanando os pequenos problemas das escolas. Quando voltarmos às aulas, os problemas são maiores. E quando a obra está parada, quando a casa está fechada, quando a escola não está em funcionamento, os problemas aparecem de forma mais aguda. Por que não se priorizou essa manutenção das escolas que ficaram paradas nesse período para receber nossos alunos em breve? Então, é uma ponderação aí, uma colocação e uma reflexão. Onde está o planejamento? Onde está a forma de administrar? Onde está o pensamento coletivo? Onde está ouvir o povo de perto? Muito obrigado, senhor presidente, a todos, boa noite.
A presidência agradece a palavra do vereador Ricardo e convida para fazer o uso da palavra livre o vereador Nilson.
Boa noite, senhor presidente, secretários, vereadores, funcionários da casa, assessores, boa noite a todos. Eu queria começar minha fala aqui mandando um abraço para todos os professores, que hoje é dia mundial dos professores, e cumprimento a todos, uma classe muito abandonada, né? Mas que é essencial até para criar o presidente da República e pouco valor tem. Um abraço a todos vocês. Agora eu quero dizer que naquele problema que teve lá no, na Vila José Lopes, no local denominado Macaco, preocuparam muito em desapropriar o terreno. A imprensa bateu em cima, o pessoal bateu em cima, o prefeito ouviu a voz do povo. Mas hoje eu recebi umas mensagens de um pai de uma garota que ficou mais de 30 dias no HPS e está em casa precisando de fisioterapeuta. Tem 30 dias num leito, sem fazer recomendação médica. E segundo o pai, indignado, tem gravado aqui no zap, que ao procurar o setor da prefeitura, a profissional não vai na casa dele porque não tem condução para levar. Eu não quero nem acreditar. Pouco tempo mesmo aqui, foi falado pelo nosso presidente o valor que foi locado carros. E não tem um carro, meu amigo vereador Ricardo, nosso futuro prefeito, para levar uma funcionária em casa para fazer uma fisioterapia. Isso é muito grave, e contando que o pai é um funcionário público. Trabalha ou não sai. Super indignado, amanhã a gente vai ver o que pode fazer, porque isso aí é lamentável. E hoje eu vi um foguetório aqui em Itabirito. Eu achei até que o meu galo tinha ficado campeão do sábado, mas não foi não, foi só mais uma goleada. E como eu sou autor do projeto que proíbe a soltura dos fogos, choveu de gente no meu comércio perguntando e na mercearia. Inclusive até deboche nas redes sociais de uma pessoa falando que qualquer coisa que acontece aí é culpa do executivo. Naturalmente é um seguidor do executivo e eu postei para ele que a culpa é dele sim. Porque quando o projeto foi aprovado, estava na época de soltura de alvará para comércio. Eu ainda dei opinião para uma pessoa ligada a ele que estava aqui. Que era para aproveitar o embalo dos alvará e colocar observação dos alvará contra a proibição de vendas de fogos. E não precisava de ir de porta em porta. Não me atenderam. Porque não tendo vendas de fogos, a dificuldade de trazer de fora é mais difícil. Não me atenderam. E não só esse, como vários projetos, não só meu, como de vários amigos aqui, vereadores, são aprovados, vai lá para cima e minha ponta se põe para executar. Eu tenho 4 ou 5 projetos aprovados na área animal, não colocou nenhum para funcionar. Então passa na Câmara, é resolvido, vai lá para cima e para. Parece que não tem interesse, parece não, tenho certeza. Que a maioria dos projetos de lei criado aqui, vai lá para cima, sofre veto, nós temos que derrubar o veto. Toda semana é isso. Então é culpa, sim, De onde está a falha eu não sei, mas culpa existe. E essa pessoa que postou aí, isentando o executivo, ele devia prestar mais atenção, porque eu respeito muito ele, mas ele está errado dessa forma. A respeito do projeto 119 do Ricardo, que é sobre a enfermagem, eu quero dizer aqui o seguinte. Me parece que pessoas aqui de dentro fizeram questão, ou do executivo, ou do legislativo, não sei onde, de até indicar na imprensa que saiu falando. Projeto inconstitucional é aprovado por vereadores. Inconstitucional, meus amigos. É um funcionário, eu disse na semana passada, tem um salário de 2 mil e passar ele para 5, 6, 7 mil para poder bater em vereador. Para desviar a atenção da má administração jogando em cima dessa casa. Inconstitucional é o legislativo não consultar nas unidades básicas para saber como que está passando a unidade básica, a situação das enfermeiras, para poder opinar para alguma coisa. Ele pode ser inconstitucional, pode ser de qualquer jeito, estou com as enfermeiras, o que deve é, vota a favor, Ricardo, e eles que têm que se virar. Porque quando tem boa vontade, a inconstitucionalidade vai por terra. É igual estão falando aí do CTI que você pretende implantar, se Deus quiser, a partir do ano que vem, que não pode. Onde se viu proibir tratar e curar da saúde? Não pode por quê? Porque o município tem que arcar com a maior parte. E o próprio executivo soltou a nota há pouco tempo, falando que fica em torno de 200 a 300 mil dia e que a prefeitura não tem condição. Mas arrecada R$1 milhão dia e não tem condição de gastar 200 a 300 para salvar a vida do povo, que é muito pouco para eles. A vida do povo significa muito pouco. Então pode sim, ninguém proíbe, nem SUS, nem rede nenhuma proíbe tratar das pessoas. Agora enxugar a máquina ninguém quer. Fazer a laranja virar limonada para servir mais pessoas não querem. Então onde que fala que é proibido, não tem nada de proibição. E nós vamos provar com isso que não tem. Se Deus quiser. Isso aí é contando os 300 mil sem parceria. Fazendo parceria pode sair até de graça para a prefeitura. Falta de habilidade para parceria. Então, o pessoal da enfermagem pode ter certeza que aqui tem o voto e partiremos para a justiça. Isso aí, se outro município fez ou não fez, aí é outro problema. E o Zema colocou de novo essa semana, deu no jornal, a disposição do município voltar às aulas ou não. Eu espero que tenha coerência e que só volte às aulas depois de vacinação total. E que tenha condições de ter o material necessário, que é o álcool gel desinfetante nas escolas. Porque antes da pandemia, tinha mãe de aluno passando no meu comércio comprando papel higiênico e não tinha papel higiênico para usar nas escolas, principalmente no Tibúcio, que é uma rede estadual. Os alunos iam no banheiro, não tinha nem papel higiênico. Agora vai ter condição de colocar um álcool gel, que isso aqui de custo é R$ 5,50. Para usar a meninada, usar do jeito que quer. Então eu acho que eles têm que pensar bem. O ano letivo já está perdido. Não é um mês que vai recuperar, nem dois meses. Ter consciência adequada para voltar, para valorizar mais essa classe dos professores, que vai ser o principal prejudicado. O principal prejudicado. Ficar em pé ali duas, três horas de máscara, sem condições, lecionando, não é brincadeira. E eu gostaria de pedir à guarda municipal para dar uma olhada nessas bicicletas de motores aí. Eu estou apavorado. Eu vejo passar aqui a velocidade maior do que as bis. E quando você vê, passa perto de você já arrancando fumaça. E aquilo, um atropelamento, é fatal. Dependendo do tombo, é fatal. Eu não sei nem se tem lei para aquilo. Eu não sei, mas eles tinham que, pelo menos, impor um pouco de respeito a essa meninada, que a maioria é menino. O que mais me assusta, a maioria é menino. E a respeito do transporte, o Ricardo citou aí, hoje eu senti na pele isso com o senhor, que mora em São Gonçalo, teve um derrame, foi na Policlínica buscar medicamento, ficou conversando comigo, aguardando a carona para São Gonçalo do Bação, porque não tem condição. Ô, gente, é inaceitável um trem desse. Eu posso citar até o nome da pessoa, de família conhecida aí. É inaceitável. Um empresário nosso aí passando dificuldade para pagar as coisas. Umas parado. E o que que acontece? O que que está faltando para isso aí? Se o pessoal quer rodar, deixa o pessoal rodar. E ajude o pessoal que precisa do transporte. Senhor presidente, é só isso por hoje. Muito obrigado e boa noite a todos.
A presidência agradece as palavras do vereador Nilson. E vou fazer as considerações finais para a gente dar seguimento à reunião e votar a matéria. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão nos assistindo pelo Instagram, pelo Facebook e também que está assistindo pelo link da Câmara via YouTube. Quero dar início à minha fala dizendo que eu recebi, foi protocolada agora à tarde uma resposta com a fala minha e aqui na Câmara, e se as pessoas tivessem, a maioria da população teve seguimento, né, que a gente tem postado, qual que é o papel do vereador, papel do executivo, papel do prefeito, mas eu acho que quem escreveu deve ter pulado esse vídeo. É, quem escreveu a resposta, aliás, foi o prefeito, foi ele que assinou, né? Então, foi ele que escreveu. E eu gostaria de falar o seguinte, vocês não estão firmando muita coisa aqui, não. Nós só estamos querendo entender como é que vocês passaram os nomes das pessoas que têm consignado em folha diretamente para o banco sem autorização. Se a gente começar a entrar em detalhes aqui, né? Mas eu vou deixar a cargo do Ministério Público, porque já está sendo formulada a denúncia lá, e explica lá. Porque aqui só explica na base da pressão e papel aceita tudo. E aí, dentro dessa resposta, gostaria de solicitar ao prefeito que ele pudesse se explicar para esta casa e para a população de Itabirito da investigação que está contra ele no Ministério Público pelo suposto desvio de um superfaturamento de quase 2 milhões de reais na coleta de lixo de Itabirito. Por que ele não fala sobre isso? Quem que é mesmo desonesto? E olha que isso já virou inquérito policial, ó, inquérito investigativo do Ministério Público. Então nós vamos ver. Explica também sobre isso aqui. Fica legal para a população entender. E aí, nós vamos dando segmentos aqui dentro. E agora eu quero falar exclusivamente do abono. Eu vou contar a história para vocês, porque aqui tem comando, aqui tem peito, aqui a gente resolve mesmo, aqui essa casa agiliza a situação mesmo, e tem uma diferença entre a mesa diretora dessa casa e a atual gestão aí dentro, que é comandada por muitos, exceto pelo prefeito, que nós temos postura e agilizamos a vida das pessoas rápido, dentro da legalidade. Nós não mentimos e nós não falamos mentira e não prometemos aquilo que nós não conseguimos cumprir. Então, no dia 9, eu vou pedir os pares que estão ali. Vocês podiam deixar eu acabar de falar, porque não que vocês falaram, fiquei caladinho aqui. Obrigado, viu? Então, dentro dessa situação, no dia 9/7/2020, entrou essa casa um projeto de lei 89/2020. Se eu não estou muito enganado, nós estávamos trabalhando todos os vereadores em home office. E foi dado o segmento dessa matéria em caráter de urgência dentro dessa casa. No dia 10/7, ele entrou nessa casa como um projeto novo. Já no dia 5/8, nós fomos para o recesso. No dia 5/8, já tinha retomado de forma presencial as reuniões. Nós fizemos reuniões extraordinárias para aprovar isso aqui rápido. Uma no dia 5/8, outra no dia 6/8, e aprovamos o projeto em redação final, no dia 7/8/2020. e ele virou a lei de número 3.331, de 17 de agosto de 2020, cujo o seu texto falava: conceder abono temporário no valor de R$ 209,00, que corresponde a 20% do salário mínimo a todos os servidores da saúde, da assistência social, efetivos, contratados e comissionados que estejam em atividade durante o combate à pandemia do coronavírus Covid-19. A conceder abono temporário também no mesmo valor aos fiscais de postura, servidores da Secretaria de Urbanismo, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, bem como aos monitores de transporte escolar da saúde de transporte, da Secretaria de Transporte, que estejam em atividade de fiscalização das ações durante a pandemia do coronavírus. Vou refrescar. Governo da mentira contratou uma empresa de fora para fazer as recomendações que o vereador Ricardo pedia tanto aqui, está pagando é para eles, não está pagando para os servidores, não. Mentira, mentira. E aí vem aqui, a conceder abono no mesmo valor aos coveiros e os servidores dos cemitérios públicos que estejam em atividade durante a pandemia, conceder aos guardas municipais e seguranças municipais, aos servidores da equipe do SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que esteja em contato direto com servidores públicos, com suspeitas ou infectados pelo coronavírus da pandemia. Esperar o quê? De um governo que prometeu tudo isso aqui e foi votado, está em lei. Mas aí a gente assusta, porque é um governo que superou a pandemia, superou terremoto e superou barragens. Quando eu falo que é o governo dos Changeman, que é do Batman, do Robin, do super-herói, eles ficam bravos comigo e fazem essas respostas aqui desesperadoras. Quando foi agora, eles enrolaram para descer com isso aqui, enrolaram muito outros assuntos, e descobriram que a gestão atuante, a gestão efetiva, que conseguiu 8 milhões de reais a licitação do Branco, descobriu que não tinha planejamento financeiro para pagar. É isso que aconteceu. Descobriram que prometeram para vocês e descobriram que não tem dinheiro para pagar. E estão tentando enganar. Como não pode se pagar um abono para os servidores que precisam? Estão pagando para quem eles querem, e estão escolhendo a dedo. Hoje mesmo eu recebi uma denúncia de servidores que está recebendo um benefício extra, que está recebendo uma gratificação extra, enquanto aqueles que precisam, que estão na linha de frente, que estão no combate, não tem direito, que está aqui na lei. Aliás, não tem condições de pagar. E aí, eu tenho que rebater. Quando eu vejo uma servidora pública que tem todos os apetrechos com a atual gestão, vai falar na Câmara que nós vereadores somos um bando de abutres que cortamos dela o abono. Aí, ela com certeza deve estar me ouvindo, me assistindo. Fica aqui a resposta para a senhora, porque a gente não pode falar besteira. Tem que estudar antes de falar. Então estuda primeiro e vê que seu prefeito está mentindo. E agora está tramitando no processo normal essa abertura de crédito. E nós estamos concedendo, não tem ninguém aqui contrapondo nada, porque nosso dever é o quê? Fiscalizar, assim como o prefeito fala na resposta que ele mandou para casa. Eu acho também que ele devia ter tomado uma aula de direito constitucional quando ele assumiu o cargo dele lá dentro. Então, estão enganando vocês, servidores, continuam enganando vocês, e pode vir aqui na Câmara que nós explicamos tudo. Isso aqui é público, eu não tenho problema nenhum de entregar documento para vocês, mas nós temos problemas em receber documentos da Prefeitura. Portal de transparência não funciona mesmo. E sabe por quê? Eles não têm dinheiro na conta para pagar parte desse abono? Vamos refrescar? Superfaturamento, suposto full superfaturamento no lixo. Já foi mais de 2 milhões embora aí. E a licitação dos carros? De mais de 3 milhões e cacetada. E os gastos com publicidades excessivos? E o asfaltamento de 32, a licitação de asfalto de 32 milhões de reais para colocar asfalto onde não precisa? Porque aquela obra lá, ó, não é prioridade. Prioridade é o Mazagão, que vocês foram lá e prometeram asfaltamento. Que nós, vereadores, lutamos para municipalizar aquilo aí junto com o vereador Gilmar, junto com o vereador Nilson, vereador Ricardo. E vocês tiraram a Câmara de julgada para ganhar o mérito. Graças a Deus que vocês tiraram, porque não ia passar papel de mentiroso. Porque mentiroso é você. Mentiroso é a atual gestão. Então, servidores, vocês estão sendo enganados mais uma vez. Passaram um mel na boca suas e esse mel foi com gosto de fel. Esta é a realidade da atual gestão de Itabirito. E aí fica aqui um apelo ao prefeito de Itabirito. Prova para a população de Itabirito aonde está os 201 milhões de reais que Vossa Excelência prometeu em campanha que iria provar na auditoria dentro da prefeitura. E assim prove também essa investigação que está sobre Vossa Excelência do suposto desvio de 2 milhões de reais na coleta de lixo de Itabirito. Fica aqui a fala. E vou dizer bem claro, mais uma vez, para me encerrar. Não tenho medo de vocês. Vocês não vão me intimidar. Façam o que quiser no período eleitoral contra mim, porque eu estou armado até os dentes para vocês. Uma boa noite a todos e vamos para a votação da matéria.
As indicações dos vereadores Edson e Renê.
As indicações estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, as indicações estão aprovadas.
O requerimento a ser deferido ou indeferido.
Os requerimentos estão todos deferidos.
Projetos de lei. Projeto de resolução número 6/2020, que altera a resolução número 16/1990, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Itabirito, de autoria do vereador Edson, projeto novo dessa encaminhada às comissões.
O projeto de resolução número 06/2020, de autoria do vereador Edson, por se tratar de matéria nova, será encaminhado para as comissões.
Projeto de lei 116/2020 exclui dispositivo no plano plurianual de investimento vigente. PPA 2018-2021, de autoria do Executivo, em segunda discussão.
Projeto de lei 116/2020, que inclui dispositivo no plano plurianual de investimento vigente ao PPA 2018/2021, de autoria do Executivo, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Sem manifestação ao contrário, está aprovado.
Projeto de lei 117/2020, altera dispositivo da lei de diretriz orçamentária vigente, LDO 2020, de autoria do Executivo, em segunda discussão.
Projeto de lei número 117/2020, que altera o dispositivo na lei de diretriz orçamentária, LDO 2020, de autoria do Executivo, está em segunda discussão. Em segunda votação. Sem manifestação contrária, aprovado.
Projeto de lei 119/2020 dispõe sobre a jornada de trabalho dos cargos auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros. Dá outras providências de autoria do vereador Ricardo em segunda discussão.
Projeto de lei 119/2020, que dispõe sobre a jornada de trabalho de cargos auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros. Dá outras providências de autoria do vereador Ricardo. Está em segunda discussão. Em segunda votação.
Senhor presidente, vou me abster.
Então, 11 votos favoráveis ao projeto e uma abstenção.
Projeto de lei 120/2020 autoriza a desafetação de áreas públicas de uso comum do povo a fins de concessão de direito real de uso nos termos da lei 3325/2020 à associação de moradores e às entidades similar para a finalidade de fechamento do loteamento residencial denominado condomínio Encanto da Serra. Dá outras providências de autoria do Executivo em segunda discussão.
Projeto de lei número 120/2020, de autoria do Executivo, está em segunda discussão. Em segunda votação, sem manifestação contrária, aprovado.
Projeto de lei número 122/2020 autoriza a abertura de crédito especial, orçamento vigente, de autoria do Executivo, em segunda discussão.
Projeto de lei número 122/2020, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento vigente de autoria do Executivo, está em discussão.
Pela ordem, esse projeto de abertura de crédito especial é que diz respeito ao abono dos funcionários, não é isso?
Parte do abono, né? Porque já pagou uma turma, então deve ser a outra turma que eles não têm dinheiro para pagar. Sim, mas é esse mesmo.
Mas esse projeto trata-se dos funcionários.
Isso.
Ah, então está ótimo, é isso aí que eu quero saber. E eu até queria pedir, Vossa Excelência, para a gente estar acelerando para a redação final, para estar dando mais tempo para o Executivo estar fazendo isso daí, porque estava dependendo só mesmo da aprovação desse projeto. Segunda, né,
Arnaldo? Isso. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, está aprovado.
Projeto de lei número 123/2020 denomina como bairro Bem Viver, o loteamento Bem Viver, e as ruas 1 a 5, localizadas no referido empreendimento neste município, de autoria do vereador Renê, em segunda discussão.
Neste momento, eu transfiro a presidência para o vice-presidente Toninho, para que conduza os trabalhos dessa votação desse projeto, por se tratar de autoria da minha pessoa.
Projeto de lei de número 123/2020, que denomina como bairro Bem Viver, loteamento bairro Bem Viver, é as ruas número 01, 05, localizadas no referido empreendimento neste município, de autoria do vereador Renê, está em segunda discussão. Está em segunda aprovação. Sem manifestação, está aprovado o em segunda discussão. Devolvo a presidência para o vereador Renê.
Agradeço, vereador Toninho, e solicito ao secretário que continue a votação da matéria.
Projeto de lei número 124/2020 autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento vigente de autoria do Executivo em primeira discussão. Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Finanças e Orçamento tomados de conta encaminhar para votação em plenário.
Pareceres da comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas e Legislação e Justiça, que determinam encaminhar para votação em plenário o projeto de lei 124/2020, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, pareceres aprovado. Projeto de lei 124/2020, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Em primeira votação.
Peço vista.
Vista concedida ao vereador Edson.
Projeto de lei número 125/2020 inclui dispositivo da lei de diretrizes orçamentárias vigente LDO 2020. Os pareceres da comissão, legislação e justiça, finanças e orçamento tomado de conta, encaminhar para a votação em plenário. Primeiro os pareceres, depois o projeto. Os
pareceres da comissão de legislação e justiça, finanças tomada de conta sobre parecer sobre o projeto de lei 125/2020 de autoria do Executivo, está com os pareceres em discussão. Em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado. Projeto de lei número 125/2020, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Em primeira votação.
Peço vista.
Vista concedida ao vereador Edson.
Pelo jeito, acho que vai ser tudo. Projeto de lei 127/2020, ratifica dispositivo da lei municipal 3439 de 2020, da outras providências de autoria do Executivo. A Comissão de Legislação e Justiça e Finanças, Orçamento tomado de conta, encaminhar para votação em plenário, presidente.
Parecer da Comissão de Legislação e Justiça e parecer da Comissão de Finanças, Orçamento tomado de conta sobre o projeto de lei 127/2020, que determina encaminhar para votação em plenário, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, aprovado. Projeto de lei número 127/2020, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Em primeira votação, sem manifestação contrária, aprovado.
Projeto de lei número 128/2020, dispõe do dispositivo da lei municipal número 3445, da outras providências de autoria do Executivo. Comissão Legislação e Justiça e Comissão Finanças também tomado de conta, caminhar para a votação em plenário.
Projeto, os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça, Finanças e Tomada de Contas sobre o projeto de lei 128/2020, de autoria do Executivo, está com os pareceres sobre o projeto 128/2020 em discussão. Em votação, sem manifestação ao contrário, os pareceres aprovados. Projeto de lei 128/2020 de autoria do Executivo está em primeira discussão. Primeira votação, sem manifestação ao contrário, aprovado em primeira discussão.
Projeto de lei número 129/2020, retifica o dispositivo da lei municipal 3446/2020 de outras providências de autoria do Executivo. Comissão, Legislação e Justiça e Serviços, Finanças, tomado de conta. Finanças, orçamento, tomado de conta, encaminhar para votação em plenário.
Projeto de lei 129/2020 está com os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça. Finanças, orçamento, tomada de contas, sobre discussão. Está em votação, sem manifestação contrária, aprovado. Projeto de lei 129/2020 de autoria do Executivo está em primeira discussão. Em primeira votação, sem manifestação ao contrário, aprovado em primeira discussão e votação.
Projeto de lei 130/2020, ratifica o dispositivo da lei municipal 3449/2020 da outras providências de autoria do Executivo. Comissão, Legislação e Justiça e Comissão de Orçamento, de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta, encaminhar para votação em plenário.
Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça, Finanças e Orçamento Tomado de Contas, sobre o projeto 130/2020, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado.
Agora o projeto não se votou para parecer.
Desculpa. Projeto de lei 130/2020, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Em primeira votação. Sem manifestação contrária, aprovado.
Projeto de lei número 132/2020, altera a lei municipal 2836, de 26 de outubro de 2011, incluindo o setor de tecnologia e inovação entre as prioridades para concessão de empréstimo do Funde e autorizando a aplicação do recurso em financiamento de treinamentos, capacitação e consultoria técnica, visando ao fortalecimento das empresas e cooperativa, de autoria do vereador Maximiliano. Comissão, Legislação e Justiça, Orçamento, Finanças tomado de conta, caminhar para a votação em plenário.
Os pareceres das comissões sobre o projeto de lei 133/2020, de autoria do vereador Maximiliano, está em discussão, está em votação, sem manifestação contrária, está aprovado. Projeto de lei 132/2020, de autoria do vereador Max, está em discussão, está em votação, sem manifestação contrária, aprovado.
Os outros projetos, presidente, por tratar de projetos novos, projetos 134, 135, 136/2020, que autoriza a abertura de crédito especial vigente, de crédito especial ao orçamento vigente de autoria do Executivo, todos três. O projeto de lei 137, que autoriza a suplementação de crédito especial autorizado pela lei municipal 3397, 30 de abril de 2020, autoria do Executivo. Projeto de lei 138, que autoriza a suplementação de crédito especial autorizada na lei municipal 3397, 30 de abril de 2020. Projeto de lei 139/2020, dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílios financeiros e contribuições para o exercício financeiro 2021, de autoria do Executivo. Projeto de lei 140/2020, estima-se receita e fica despesa do orçamento fiscal do município de Itabirito para exercício 2021, de autoria do Executivo, e o projeto de lei 141/2020, que institui o programa de educação humanitária e da outras providências, de autoria do vereador Nilson. Todos esses projetos são projetos novos. Então, devem ser encaminhados às respectivas comissões para análise e discussão.
Por se tratar de matéria nova, do projeto 134/2020 ao projeto 141/2020, e será encaminhado para as comissões.
Essa é a matéria que acompanha a ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos. Tenham uma boa noite. Fiquem todos com Deus.